celebrando o dia do Senhor, celebrando a vitória da vida, do amor na ressurreição de Cristo, meditemos, irmãos e irmãs, a palavra de Deus, o Evangelho deste quinto domingo do tempo da Quaresma, narrado por São João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Retornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus deste domingo nos ajuda em nossa caminhada quaresmal a rever as nossas atitudes diante do pecado, o nosso pecado pessoal e o pecado do irmão. O Evangelho deste domingo nos apresenta este episódio da mulher adúltera, narrado por São João. E logo de início nós percebemos que a atitude dos fariseus e mestres da lei, que levaram a mulher até Jesus, era tendenciosa. Em primeiro lugar, porque queriam encontrar um motivo de acusar Jesus de desrespeitar a lei. E também era tendencioso na própria interpretação da lei, porque eles citam a lei de Moisés para acusar aquela mulher de adultério. Estão se referindo ao texto do livro do Levítico, capítulo 20, versículo 10, que diz que o homem que comete adultério deve ser réu de morte junto com a mulher. Ora, trouxeram apenas a mulher. E como foi um flagrante de adultério, o homem também estava junto. Mas não trouxeram os dois, trouxeram apenas a mulher. Portanto, isso revela a hipocrisia e a maldade no coração daqueles fariseus e mestres da lei que estavam acusando aquela mulher, querendo condená-la. São João nos diz que Jesus estava escrevendo no chão. Escrevendo o quê? Podemos vislumbrar aqui Jesus escrevendo a nova lei de Deus. Não a lei que condena, que mata e que pode ser manipulada pela hipocrisia e pela maldade humana, mas a lei do amor, que gera a vida por meio do perdão. E percebemos que Jesus apresenta um critério muito claro diante da arrogância dos fariseus e mestres da lei: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não ter pecado, e não apenas não ter cometido o mesmo pecado que aquela mulher. Com isso, Jesus mostra que somente Deus, que não tem pecado, pode condenar o pecador. Nós percebemos nas palavras de Jesus que o próprio Deus não condena. Ao final, ele diz para a mulher: ninguém te condenou, eu também não te condeno. É um convite para que nós tomemos consciência de que somos pecadores e que, portanto, não podemos condenar o irmão porque ele é pecador igual a nós. Pode não ser o mesmo pecado, mas todos nós somos pecadores. Se Jesus tivesse dito, quem não cometeu adultério atire a primeira pedra, talvez ali muitas pessoas pudessem atirar a primeira pedra. Mas Jesus diz, quem não tiver pecado. E sabemos que só não tem pecado o nosso Deus. E assim percebemos que a pessoa que condena o irmão que erra é porque se considera uma pessoa perfeita, ou seja, se considera Deus. Esta pessoa, na verdade, apenas está exteriorizando a sua arrogância, a sua prepotência humana. E percebemos que Jesus não concorda com o erro daquela mulher e nem quer que ela permaneça no pecado. Por isso, o convite que ele faz àquela mulher, vai e não peques mais, vai e comece uma vida nova, aprenda com o erro do passado para renovar a vida. E o profeta Isaías, no capítulo 43, na primeira proclamação da celebração de hoje, nos convida a contemplar a ação de Deus para aprendermos também como agir diante dos nossos erros, dos erros dos irmãos. Trata-se aqui de um trecho do chamado Deutero Isaías, texto que foi escrito para o povo que estava no exílio da Babilônia. Havia sido infiel à aliança com Deus, havia pecado e estava sofrendo as consequências do pecado. Para este povo, Deus anuncia, por meio de Isaías, a esperança. Em primeiro lugar, Isaías nos diz que Deus não fica relembrando coisas passadas. Isso é importante para a nossa vida, porque quando ficamos relembrando, remoendo coisas passadas, cultivamos em nosso coração dois sentimentos, ou a culpa ou a mágoa. Quando olhamos para os nossos erros, os nossos pecados, podemos alimentar em nosso coração a culpa. E a culpa nada contribui para reparar o erro e também para renovar a nossa vida. Apenas nos causa angústia, apenas nos prende ao erro passado. Outro sentimento é o de mágoa, de ressentimento diante do erro do irmão. Também ficamos presos ao sofrimento, ficamos prolongando o mal que sofremos. Deus não quer que fiquemos remoendo coisas passadas na culpa ou na mágoa, mas que aprendamos com os nossos erros para que possamos renovar a nossa vida. Como nos diz o profeta Isaías, eis que eu farei surgir coisas novas. O nosso Deus não fica preso aos nossos erros, mas quer renovar a nossa vida. Quer que aprendamos com os erros cometidos para trilhar um caminho novo. E é o testemunho que acolhemos de São Paulo na carta aos Filipenses, na segunda proclamação, que afirma considerar tudo como perda diante da grande vantagem de conhecer Jesus. E ainda mais, Paulo diz, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está à frente. Lembremos que Paulo era um perseguidor dos cristãos e se tornou um grande missionário. Não ficou remoendo coisas passadas, mas lançou-se para a frente para renovar a sua vida, corrigindo o seu erro. Esta é a atitude que devemos buscar diante dos erros que cometemos. Reparar os erros por meio da caridade, por meio do amor. Portanto, irmãos e irmãs, à luz da palavra de Deus deste quinto domingo da quaresma, precisamos aprender, em primeiro lugar, a não condenar o irmão que erra. E para isso devemos lembrar que somos todos pecadores. Deus, que não tem pecado, não condena. Ele perdoa, e quer renovar a nossa vida. Também precisamos aprender a não ficar remoendo coisas passadas, nem pela culpa e nem pela mágoa, mas aprender com os nossos erros para renovar a nossa vida e reparar o erro que cometemos numa vida nova. Eu faço surgir coisas novas, diz o Senhor por meio de Isaías. Eu me lanço para a frente, diz São Paulo. Vai e não peques mais, disse Jesus para aquela mulher. Por isso, é preciso que busquemos uma vida nova, aprendendo com os erros do passado, corrigindo os erros, para permanecermos em comunhão com Deus. Para que possamos vivenciar estes últimos dias do tempo da Quaresma, buscando uma sincera conversão à luz desta palavra, acolhamos a bênção do Senhor. Por intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, São Judas Tadeu, abençoe-vos o Deus que em sua misericórdia renova todas as coisas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais.